Titulares no ar, hoje é segunda-feira, são 8 horas da noite, é hora de Titulares, edição de número 106. Que coisa, hein? Meu nome é Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro Yamin, para dar início a esse converscote. Leandro Yamin, que tem um ferimento no lado esquerdo da face, você tem que fazer igual o Julio Iglesias agora. Foto só de um lado.
O pior é que fui filmado hoje de tarde. É essas coisas que acontecem, né? Basta você não poder que as coisas acontecem. Quando você tá com dor de cabeça, sempre vê, você assiste, liga a TV, tem alguma coisa com flash, com... que é pra doer mais a cabeça. Tudo bem?
Tudo bem.
Eu avisei minha mãe na hora do almoço, que eu falei, mãe, já te aviso, me machuquei, eu caí de bicicleta, porque senão ela vai ouvir o programa e toma um susto, né? Porque aí você pensa, ah, tá com ferimento e tal, mas tá tudo bem.
Caiu de bicicleta.
Eu caí de bicicleta.
Bicicleta...
Com a sua bicicleta, por sinal.
Bicicleta que tá aí desde 95, tá fazendo 20 anos essa bicicleta.
É mesmo? Tá muito bem.
Que monstruosidade.
Boa.
Matias Pinto, boa noite.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro. Buenas. E também a primeira coisa que, ao chegar aqui na Central 3, foi perguntar pro Leandro o que tinha acontecido.
Porque que coisa, né?
Se vocês podem acompanhar pela câmera da Central 3, o ferimento foi grave.
Ferimento grave na região norte da bochecha esquerda. Chico Malta, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro, Matias.
Buonasera.
Que coisa boa hoje, hein? Uma chuva de grana em cima do Sepp Blatter. O que vocês acharam dessa chuva?
Foi a foto dos sonhos, né? Que
maravilha, um vídeo de sonhos, né?
Ele se levantou da mesa e falou, ó, vou ter que sair que tem que limpar isso aqui.
Segurança. Não, uma hora eu levantei, achei que ele fosse pra cima do cara. Ele deu
aí
uma
seria uma
cenaça,
assim, né? Um soco de Sepp Blatter no humorista.
É, mas foi bacana.
E mais uma entrevista que ele não falou sobre nada, né?
Não, ele falou uma coisa importante, ele é um que ele não sabonete, se apresenta na próxima eleição.
Mas ele é um sabonete, assim, de dar inveja em muito político aí, porque consegue ficar falando por 10, 15 minutos, demora para abrir para pergunta, então o jornalista já tá meio cansado de estar ali sentado. Ele é um grande do enrolador. Falando em grande do enrolador, ele que não tem a fortuna de Sepp Blatter, mas desfila sob o mesmo bastião do poder. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior, Leandro, Matias. Boa noite, impressionante, Chico Malta.
O que é impressionante?
Eu não falei a questão da fortuna de Josef Blatter.
Josef?
Josef. Mas...
Mas você queria ser dono da FIFA, é isso?
Não, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar.
Acho bom.
Parou. É melhor você ficar por aí. Vamos começar falando de campeonato brasileiro. Leandríssimo e a mim, eu não sei se você já tinha a face machucada pela queda da bicicleta, mas o que o senhor viu de Palmeiras 1, gol de Leandro Pereira numa jogada de pivô, batendo de perna esquerda. Tem quem diga que o zagueiro deu espaço. Tem quem diga que também há méritos em girar também e bater com o pé, que em tese não é o pé bom, e surpreender o zagueiro.
Ou que o zagueiro não teve a distância correta, que permitiu ao jogador fazer o giro como se fosse ao redor do corpo dele. Ou seja, não podia ficar tão grudado, se o Neto conseguia atacar a bola, e não podia ficar tão longe a ponto de deixar chutar. E ele ficou grudado. Eu acho que
essa é a grande magia do futebol,
essa,
né?
É a grande
saber
magia do futebol.
Qual é essa distância exata,
e um,
né,
décimo de segundo.
Que loucura. Mas enfim, Palmeiras 1-0, não fez as suas melhores exibições, mas termina um turno com 3 vitórias sobre os rivais, coisa que não acontecia desde aquela grande sequência de 2004, na despedida.
É o Papa Clássicos,
Paulo? Não sei, viu? E segundo o IPE, Instituto Palestino de Estatística, desde os anos 60 que o Palmeiras não virava um turno de um campeonato vencendo os 3 clássicos sem sofrer gol. Nada, é uma sequência que há muito tempo o Palmeiras não vivia, de fato, uma boa sequência de clássicos. Vale lembrar que nessa sequência tem uma vitória sobre o Corinthians na nova casa do rival e tem um 4-0 sobre o São Paulo. E esse Palmeiras, Leandro e a mim, joga bem os clássicos mesmo ou não tem nada a ver um jogo com o outro?
Eu detesto rede social de jogador, eu acho que não tem que entrar, não tem que seguir a vida na rede social do jogador, não é relevante, não deve ser notícia, mas vou citar a rede social do Arouca, né? O Arouca, depois da vitória de domingo, escreveu que sentia no Palmeiras uma necessidade quando chegou de vencer clássicos. Ele ouviu isso lá de dentro, que o Palmeiras estava pressionado para voltar a vencer os clássicos. E o Palmeiras, nesse ano, já venceu o São Paulo 2 vezes, já venceu o Santos 2 vezes, já venceu o Corinthians 1 vez e outra vez com um empate eliminou nos pênaltis.
Venceu todos os principais clássicos, menos a final do Campeonato Estadual, pelo menos 1 vez.
Exato. E sem dúvidas que isso mostra uma capacidade do time de jogar os jogos grandes, de entender um jogo de grande importância e não transformar isso em uma coisa negativa. É um time que sabe jogar grandes jogos. Não está empatado na liderança justamente por causa dos jogos pequenos, que tropeçou, não quis jogo contra o Joinville.
Que coisa o jogo com o Joinville.
Foi um não jogo. Não.
Ainda reverbera,
não quis jogo contra o Goiás, por exemplo.
Como uma mágoa.
E são os pequenos jogos que em 38 rodadas, o Vitor Bino gosta muito de dizer isso, eu discordo, que todo jogo é uma decisão.
Todo jogo fosse uma final, todo jogo tinha comemoração.
Exato. Não uma final, mas todo jogo é muito importante.
Ah, mas tudo é muito importante. É.
Campeonato Paulista não.
E se todo jogo vale 3 pontos igual, na questão anímica, na questão do que o torcedor comemora ou não, vencer o Santos, evidentemente, vale mais, por exemplo, que se tivesse vencido o Joinville. Isso é bom na hora de você olhar para o futuro desse time do Palmeiras. O time parece que, mesmo sem fazer um porque ontem, Paulão, o Palmeiras não jogou tão bem. O time do Santos apertou bastante. Eu não gostei das substituições que o Marcelo Oliveira fez. Na hora que o time mais precisava de velocidade, ele tirou o Dudu, na hora que tinha espaço para contra-atacar. O
Gabriel não entrou tão bem, fez um bom jogo no meio de semana, né? Mas o que é natural, enfim.
Exato, acabou não entrando bem. O meio de campo do Palmeiras estava apertado, não estava conseguindo fazer a bola girar, estava rifando até bastante a bola. O Santos teve o domínio ali e o Marcelo preferiu promover a estreia do Barros a resolver esse setor. O Barros entrou no lugar do Leandro Pereira, o autor do gol da vitória, no gol do jogo. Assim, porque a bola chegou, ele sabe mexer na bola, mas não foi frutífero. Sabe?
Tava
a bola
meio fora ainda de sintonia.
Ali, né? E não fazia sentido. O trabalho dele ali não tinha sentido para a partida. O momento do Palmeiras era de achar velocidade no contragolpe, já que tinha dado a bola para o Santos. E o Santos ficou perto de empatar o jogo.
Mas você acha que ele não quis com um pivô mais capaz de prender a bola para o time poder se aproximar e ter a bola à frente? Quer dizer, ao invés de optar pelo contra-ataque, porque o Santos tinha mais posse de bola e iniciativa, ele optou por tentar tirar a velocidade do jogo, tirar a pressão do Santos, mantendo o time mais longe. É uma ideia, mas é uma ideia.
Eu não tenho dúvidas que era essa a ideia, só que a bola chegou pouco, né? O Barros, quando chega, ele realmente sabe o que fazer. Já mostrou que é um jogador que
é o melhor da posição.
Tem um domínio da bola, escora bem, mas o meio de campo não estava trabalhando, então essa bola não ia chegar no Barros do jeito que deveria chegar. E em velocidade, o Rafael e o Gabriel não tinham muito o que fazer. O Palmeiras passou um apertinho. Passou um apertinho que faz até o Dorival dar a entrevista que a gente acha meio bizarro. Dorival, técnico do Santos, né? A gente acha bizarro isso. O time como o Santos, na zona de rebaixamento, perder um clássico e o técnico falar que está satisfeito, é meio que para você dar com a cabeça na parede, né? Mas o Santos tem que se apegar ao copo meio cheio em alguns momentos também. Não dá para ir num...
Não é por causa do jogo de ontem que está na zona de rebaixamento, obviamente.
Exatamente. E, enfim, foi uma partida interessante do Santos, sim. Acho que dá para sair do estádio do Palmeiras com a cabeça erguida, apesar do placar negativo.
E tem uma coisa curiosa sobre essa sequência de clássicos, que a gente até já falou muito aqui, essa explosão de público que está vivendo o estádio do Palmeiras, o estádio do Corinthians. Esses jogadores não são de uma geração que estão acostumados a jogar com casa cheia. Todo jogo. Não sei nem se alguma geração, em algum momento da história do Palmeiras, viveu isso, de jogar para 35 mil pessoas
todo
6-7 vezes por mês. E isso cria uma pressão no jogador, até porque a maioria é desequilibrada, a maioria dos jogadores de futebol, isso não é um demérito, a maioria dos jogadores de futebol jogam.
Seres humanos.
Caem o rendimento quando estão sob pressão.
E lembrando que esse mesmo Palmeiras levou muito tempo para ganhar no novo estádio. Né?
Sim. E a gente nem precisa ir muito longe, né? Há 5, 6, 7, 8 anos atrás, Palmeiras e Santos era jogo de 18 mil, de 20 mil, né? Enfim, podemos debater muito sobre isso, mas alguma coisa aconteceu entre estádio, sócio-torcedor, facilidade, um suposto conforto que...
Longo período sem vencer, o que leva o torcedor ao estádio em quantidade maior.
Tem uma coisa...
O Palmeiras na Libertadores, quando foi eliminado, no erro do Bruno...
Tijuana?
Contra o Tijuana, a campanha da torcida lá foi aquele jogo, foi uma loucura, porque...
Mas o que não tava mal, é diferente do que acontece agora, né?
É diferente.
Tem um amigo nosso...
Eu me pego pensando que onde estavam, né? Onde estavam essas 30 mil pessoas a mais que estão indo no jogo, que em 2005, 2006, 2007, 2008, times... Tudo bem, o time desse ano tem mais contratações, mas também ainda é um time que não ganhou nada, que tem que provar, ou seja...
Mas é um time que promete.
Mas a mudança não é só técnica, isso que eu quero dizer. As pessoas não estão só indo mais por causa do time, é por uma série de fatores.
O Palmeiras, se for comparado com o São Paulo e do Corinthians nos últimos anos, sempre foi inferior. Esse ano é melhor, melhor.
E tinha que ser, porque contratou três
por
times,
necessidade,
né?
Claro.
E contratou três times, né?
Tem um amigo nosso...
Eu só ia concluir, né, que isso também me chama atenção, que não só voltou a ganhar clássicos, como voltou a reagir no momento que tá pressionado, né? Porque, como você falou, tem jogos contra times menores que o time sofre. 40 mil pessoas contra uma retranca, a bola não entra, gira, não entra. Pelo menos nos clássicos tá mostrando que a pressão tá sendo pro bom sentido, tá sendo para empurrar, fazer gols no começo, como fez
e
ontem.
E como diz
o
amigo nosso, é o time com viés de alta.
Em viés de alta.
Que péssimo isso.
Tem um amigo nosso também, que nessa Libertadores que você citou, que o Palmeiras perdeu pro Tijuana, tava tão empolgado com a campanha, que no jogo contra o Tijuana pelas oitavas de final, ele bebeu tanto que entrou desmaiado no Pacaembu e deitou na arquibancada, dormiu, acordou pisoteado no intervalo com o Palmeiras,
depois vai me dizer
já
quem
perdendo.
É. Depois vai me dizer quem foi.
Sim.
Que baita
não tem barba hoje.
Cresce e ele tira.
Que loucura.
Não é um cara que parece um pouco um personagem dos Los Hermanos?
Não é.
Não é. Para o Palmeiras ainda, Chico Malta me olha com uma cara forte. Não. Falando da centroavância...
A gente tinha que falar, patrão, hein? A gente ia liberar o Chico, né? A gente fez uma reunião de pauta que ia liberar o Chico antes.
Não, é só encerrar o Palmeiras.
O chefe,
encerra o Palmeiras, aí vai para Palio de Siena. Palmeiras, centroavância.
Você vai falar de Palio de Siena aqui, né?
O que vocês... vamos seguir a ordem. O que vocês acham da centroavância? O Leandro começa a fazer gols.
Centroavância, eu nunca tinha ouvido.
O Cristaldo... Um cara interessante de ter no elenco, porque concordo. Nesse revezamento é um cara que vai te dar pelo menos 90 minutos de vontade, diferente de jogadores que ficam no banco.
Os jogadores gostam muito dele no dia a dia também.
E joga pro time, não faz cara feia.
Humilde, guerreiro.
Agora, tem o Alexandro, que foi contratado antes do Barcos, acabou se machucando e tal. E tem agora o paraguaio que chega em tese para jogar. O que vocês acham que dá para ter de variação? Dá para imaginar algum momento jogando dois desses caras?
Dá.
Rafael Marques e Dudu não saem do time, em tese. Então, eles
Dudu,
são quatro para uma vaga.
Né? Vamos ver o que vai acontecer, né?
Pois é, tá em andamento o julgamento.
Eu acho que é legal porque pode, por exemplo, num jogo que o adversário está muito fechado, o Palmeiras não consegue criar e precisa furar a marcação, a gente precisa sempre ter um pouco mais nessa hora de bola aérea, né? Às vezes é necessário. Raros times podem abrir mão disso. O Palmeiras, com a chegada desses vários centroavantes, o Palmeiras pode ter mais bola aérea, porque, por exemplo, o Lucas Barros jogando pelo lado, né? Coloca o Leandro Pereira dentro da área ou o Alexandre, que seria o ideal nesse caso. O Lucas Barros faz o segundo atacante, lógico, tem que mudar um pouco o jeito do time jogar, né? Vamos supor que...
Mas ele é bem versátil também, né?
Ele é muito versátil. Eu pensei, por exemplo, vamos supor que quer abrir, por exemplo, que precisa jogar muito pelos lados, solta os laterais, segura o volante, segura os dois zagueiros, solta os laterais. Você tem Rafael Marques jogando aberto de um lado, você tem Lucas Barros do outro, você tem Alessandro dentro. Os laterais avançam, a bola vem do meio, três caras fechando altos pro cabeceio. Ou seja, começa até a dar, como o Leandro adora falar, um repertório ofensivo maior.
Um leque, né?
Um leque maior de opções. Né? Mais uma frase que ninguém nunca disse na história do rádio, pro Marcelo Oliveira trabalhar. Então eu acho que... Eu nem vejo o Palmeiras com os 11 melhores jogadores, o time que tem os 11, por exemplo, se for cada time seus 11 melhores jogadores, eu não acho que o Palmeiras é a principal equipe. Mas quando você olha de elenco, de possibilidade de mudar o jeito do time jogar, de opções, de perder um jogador e colocar um outro que não vai deixar cair o rendimento, quando você olha que tem alguns caras experientes ali, com uma boa rodagem, com conquista de títulos.
E o time não ser dependente, né? Não é dependente de absolutamente ninguém, né, o time hoje, assim. Não tem, assim, um cara que...
O que é ótimo.
Faria uma super falta.
E soma-se aí um outro aspecto. A tendência é que o Palmeiras... O Palmeiras até perdeu algum jogador na janela de transferência. Até acho que desses vários centroavantes, algum deve sair para desonerar a folha de pagamento. Mas se você for olhar os principais candidatos ao título, o Palmeiras é o time que tem menos chance de perder mais jogadores. É o time que deve sofrer menos com essa janela de transferência. Eu não sei como vai ser com o Atlético, porque o Atlético, para mim, é o time... Tem, nesse momento, é muito cedo para falar, tem a janela de transferência, os jogadores se machucam, o diretor deixa de pagar salário, mas é o time que tem mais cara de campeão por enquanto. Agora, isso é muito subjetivo, não significa absolutamente nada, repito, absolutamente nada, até a gente não ver como é que vai estar fechado, como vão estar fechados os elencos. Aí lá, sei lá, se é rodada 23, 25, 28, mas dali em diante a gente pode ter uma ideia mais clara de quem deve morder esse campeonato, e o Palmeiras certamente, certamente vai estar na briga por esse título.
Eu estava numa conversa, num convescote ontem de noite, uma conversa com alguns amigos.
Piquenique?
Porque assim, você não sabe, eu sou palmeirense, né?
Ah, eu não sabia.
Então, e estava do lado de fora do estádio.
E o convescote seria o quê?
Um convescote, uma conversa, um converse.
E esse sotaque carioca? tem que ser um sotaque carioca, é isso?
É isso.
Convescote.
Convescote.
12.
E a gente chegou uma hora que deu um branco. Que a gente não conseguia lembrar um dos centroavantes, que são tantos centroavantes que tem hoje. Ele esqueceu do Alexandro. Que tem o Alexandro, né?
Que hora você começou a...
O Convescote.
A beber? A parte etílica. Ainda de manhã.
O Scott, do Convescote, então, foi quando?
Nada, o jogo às 4 da tarde, eu acordei atrasado.
Diga porque... ao amigo Central da Alta que você foi torcer, que você não foi a trabalho. Porque daqui a pouco tem cara que vai achar que você foi...
Trabalhar bem,
cara, né? E foi... Não conhece sociedade? Pra procurar o defeito do problema.
Eu tava me divertindo muito, embora torcer muitas vezes seja um trabalho.
É uma dureza, é uma dureza.
Fala, isso é um privilégio.
Trabalhar é um privilégio.
Não.
Às vezes sim.
Mudando de assunto.
Às vezes
é
uma necessidade, às vezes é um privilégio, depende.
A gente já vai de palho de cena com o nosso correspondente.
Não, a gente não vai falar de palho de cena no programa.
Mas só pra falar do Santos também, Santos... Só 3 vitórias em 14 jogos, tem nesse meio de semana um jogo bastante complicado com o Sport pela Copa do Brasil, perdeu por 2-1 com o Robinho ainda jogando lá, o jogo foi na Ilha do Retiro.
E esse jogo...
Um bom jogo esse jogo de ida na Copa do Brasil.
E esse jogo que o Sport estava com o time em reserva porque ainda
poupou
não tinha entrado de fato na Copa do Brasil, mas... O próprio Maurício Targino, que fez o som das torcidas do clube recifense, disse que a partir desse jogo o Sport está encarando a Copa do Brasil como uma das...
Agora tem uma coisa.
Torneio prioritário, né? Porque caso seja derrotado pelo Santos, vai para a Sul-Americana.
Mas aí...
Mas agora o Sport está encarando a Copa do Brasil como a prioridade. Antes era a Sul-Americana.
E o time que está nessa pegada boa, vir aqui eliminar o Santos, dá uma moral gigante.
Esquecemos
também
a história. Batista é São Paulino, Malta Clubber é coritiano, Leandro e Paulo Palmeirenses. Que campeonato é mais legal de ganhar? Copa do Brasil ou...
Copa do Brasil.
Ou Copa Sul-Americana?
Não, Sul-Americana nem existe no imaginário do torcedor. É o campeonato de segunda categoria e que...
Acho que depende dos adversários, eu não consigo ver tanta diferença. Você pega, por
exemplo, mas aí
a campanha do Atlético ano passado foi épica. É um título assim, você vai lembrar daqui 25 anos, sabe, um título sensacional. Tem outros títulos de Copa do Brasil que foram...
Xoxos. Mas agora, com todos os times, eu não acho que é xoxo,
uma
não.
Uma final sul-americana, por exemplo, se você pega um time grande argentino, é melhor do que ganhar uma Copa do Brasil. Eu acho, pelo menos, não sei, é questão de impressão pessoal, não tem uma verdade absoluta nisso, né?
A Copa do Brasil é um torneio legal, dura o ano inteiro, tem todo mundo.
Eu acho que os dois torneios são legais, mas eu concordo com o Vitor nesse aspecto de que a Sul-Americana pode reservar confrontos mais emocionantes.
Um tem jogo... crescido um pouco a Sul-Americana, né?
Um grande jogo para a memória do torcedor, sim, mas eu acho que também chegar a esse ponto de optar cair fora da Copa do Brasil para um torneio que tem...
Não, você não pode perder de propósito, né?
Mas tem acontecido isso.
Se pegar
a
final de Copa Sul-Americana contra o Deportivo Anzoátegui, por exemplo, não vai ter graça nenhuma.
É que eu acho que a Copa Sul-Americana é baixo astral. Vocês viram o sorteio da Sul-Americana?
Sim.
Assim,
a Comebol é baixo astral.
É muito triste. Não. A Copa do Brasil, você pode ir lá e eliminar um Sport, sabe? Você pode pegar um time da Libertadores e ganhar.
A tendência é que os últimos 8 times, dali em diante, você tem um torneio realmente forte.
E foi boa ano passado a Copa do Brasil. Foi muito legal. Os dois últimos anos foram bons. O próprio título do Flamengo, enfim.
Pô, e a Copa
vem
do
numa
Brasil,
toada boa.
E a Copa do Brasil deu a chance para que times como o Paulista e Santo André fossem campeões também.
Pois é.
E ganhando lá no Maracanã, inclusive.
É, mas da mesma forma, a Ponte Preta quase chegou perto de conquistar uma Sul-Americana. É, mas aí
chegou passando por essa polêmica de que, menosprezou a Copa do Brasil. Então você já entra num jeito meio...
Tem gente que fala estranho. Até que é um rebaixamento, né?
É, você já chega de um jeito meio estranho, mas principalmente no nível do Brasil, né, que a gente conhece mais de perto, para esses times que não tem nenhum título internacional, vira um prato cheio, obviamente.
No caso da Ponte Preta, que nunca tinha jogado fora do Brasil,
pois é.
Um jogo oficial.
Falar então do Santos, Santos Sport, avaliação de vocês sobre essa posição do Santos, 17º colocado, o time que ganhou o Paulistão só ganhou 3 jogos de 14 e tem essa bucha aí de virar um 2-1 contra o Sport no meio de semana.
E continuar com a tal da... Como o Leandro, a mim, mais uma vez, sempre falava aqui no programa.
Saco, hein, meu.
Não era o Paulo que falava da Robinho dependência.
Não, a gente parou de falar isso porque a gente não chegou a um acordo se tem hífen ou não.
Ah, é verdade, é verdade.
Aí paramos de usar. O mestre Eduardo Borga, né? Se você não sabe escrever a palavra, usa outra.
Mas mestre Eduardo Borga, grande
monstro
figura.
Monstro
primeiro chefe de redação do CBN.
Que monstro.
Não, e grande músico e figuraça. Quem não conhece, deveria.
Não, todos aqui conhecem que eu cito diariamente aqui na rádio.
Mas a Robinho dependência com ou sem hífen existe até hoje. E o Santos precisa ali resolver seus problemas de criação. O Santos é um time que, quando é ofensivo demais, fica muito vulnerável. E quando decide marcar, não tem a consistência defensiva necessária. E às vezes não consegue ser forte no contra-ataque, que acaba ficando muito dependente disso. Então, se a gente for olhar para os times que têm produzido. É a grande questão. Eu acho que nessas horas, uma marcação de saída de bola muito forte e consistente, regular, ajuda. Eu acho que tudo, infelizmente, para...
Um Convescote no 4-4-2, acho que resolveria o problema.
Então, agora falando sério, agora acho que...
Você tá no Twitter? Aí no...
Tô porque o Dudu tá pra ser...
Não, o Vitor Birner também tá no Twitter.
Na verdade, o Benjamin mandou uma mensagem pra mim e não consigo abrir. Né?
Nossa! Aí, Benjamin! O Franklin?
Um abraço pra todos os Benjamins.
Eu acho que assim... Quando o time não tem um grande potencial técnico para poder ter muito a bola, escolher o que faz, tudo começa, e isso funciona para 99% das equipes do mundo, com a marcação. Então se o time sabe marcar bem saída de bola, sabe marcar bem atrás, e tem um pouco de velocidade de contra-ataque, e o Santos tem, eu, por exemplo, eu gosto do futebol do Giovani, um jogador que deve crescer bastante.
Fraco.
Você acha fraco?
Eu acho fraco.
Eu acho bom jogador.
Quem? Buscador.
Giovani.
Ciscador.
Do Santos.
Eu sou mais um Giovani.
Tem a ver uma coisa com a outra.
Não, só pra ser.
Eu Lucas Lima, eu não acho aquele jogador todo.
Eu ia te perguntar, Lucas, é meio oportunista a pergunta, mas você acha que o Lucas Lima vira mesmo, segundo no meio-campo, assim, de qualquer time, ou ainda não é tudo isso?
Eu acho que é jogador pra time de segundo pra terceiro escalão da Europa.
Europa. Não tô ligando pra Europa.
Aqui no Brasil ele joga em 99% dos times. Agora são jogadores
rápidos. Ele é bonzinho.
Então eu acho que o Dorival precisa arrumar o sistema de marcação do Santos. Ele precisa fazer com que o time consiga alternar uma marcação e saída de bola forte pra dificultar a transição do adversário. Quando cansa, recua. Quando o adversário vem e joga no contra-ataque. Ele precisa... Essa alternância dificulta a compreensão de quem tem de marcar, né? Se você consegue fazer mudar isso 5-6 vezes ao longo do jogo, você torna complicado porque o adversário ele não se acostuma, né? A pior coisa que tem para o time é quando ele se acostuma, para quem quer fazer gol, é quando o time acostuma e sabe como marcá-lo. A partir do momento que ele perde um pouco essa referência, a chance de fazer gol é maior. E o Santos... tem aquela coisa muito... Eu me lembro do Mundial. E é aquela... Aí eu discuti tanto isso com meio mundo, do ar, fora do ar. O Juca Kfouri, que eu adoro, todo mundo sabe, escreveu, não, Santos perdeu do Barcelona feio, mas não perdeu a dignidade, porque é o DNA santista. O DNA santista é maravilhoso quando tinha o Pelé, é maravilhoso no time do Diego Robinho inspirado, é maravilhoso no time do Neymar e do Ganso inspirado, mas o DNA santista... Não é uma coisa constante. O do tal do DNA Santista é...
O DNA sabe? Santista jogando com o Paulinho Kobayashi não vai funcionar.
Você pode falar que 25 times ruins, né? Não é só isso.
Não, 70 anos de time ruim.
Final dos anos 80, não, era terrível.
Eu tô enchendo o saco, mas a média dos times, um time de 100 anos...
De qualquer time, hein? Não
é, de qualquer Santos. Time. A média de um time de 100 anos é ter, sei lá, metade time ruim, metade time bom.
Eu sei que essa coisa do sócio-torcedor...
O Santista é até mal acostumado nesse aspecto.
É, mal acostumado, concordo contigo. Porque eu tenho um pouco de eu respeito, porque eu não tenho que ditar norma de comportamento pra ninguém, quem sou eu. Mas eu não simpatizo com essa coisa do torcedor que vai no time, no campo pra ver o time ganhar só. Porque vai chegar um tempo, essas promoções só dos torcedores, acho que vai chegar um tempo em que se o time não ganhar, o cara vai devolver o dinheiro do cara, porque o cara pagou pro time vencer, não pagou pra acompanhar o time.
Vídeo é torcida do Cruzeiro, né, no Mineirão.
Que é a essência da torcida. Então,
xingando o time.
Bom, é uma torcida que... Aí a velha história, foi bicampeão brasileiro agora... Não, vem
time, gritando time sem vergonha.
Aí o time cai de rendimento, aí o cara acostumou com um padrão mais alto.
Vende o time todo, primeiro de tudo.
E Paulo Júnior. Paulo Júnior, antigamente, pra quem não sabe, Paulo Júnior era
um cara... clubber.
Não. Paulo Júnior era um cara do ABC, vinha aqui de trem...
Qual foi o gestual aí? Pegava que você trem, tá na rádio.
Pegava ônibus, tal, gastava horas pra vir trabalhar. Veio na Central 3...
E já mudou
seu carro
vida.
Zero.
Ah, é.
Paulo Júnior agora carros. Tá acostumado com o carro zero dele.
Dois
carros. Tem direito, nada mais, que o trabalhador tem direito a ter o carro zero. Aí Paulo Júnior vai e vem de carro.
Isso é uma mentira,
se
viu?
Se Paulo Júnior tiver que voltar o dia a pegar o trem, a pegar o ônibus, e depois de acostumar com o carro zero, Paulo Júnior vai ficar irritado. Do jeito que ele não ficava antes, porque ele não tinha ainda sentido o prazer do conforto. O torcedor do Cruzeiro, lógico que sentiu o prazer do conforto antigamente, mas nos últimos dois anos ele foi... O termo que você tanto gosta de usar, Chico Malta, soberano dentro do futebol brasileiro. E agora, quando começa a cair, parece que o que era necessário para a torcida apoiar há 3 anos, nesse momento, é uma afronta a ela. Porque o ser humano é mal acostumado. Você dá uma mão, o cara te agradece.
Ou seja, é tudo um problema da espécie.
Ah, mas você tem alguma dúvida que todos os problemas do mundo são acima de tudo? Acima
são
de tudo,
da espécie.
São da espécie?
Chico Malta?
Sim.
Vamos falar de coisa boa.
Futebol também é feito jogado por seres humanos, viu? Não é só no videogame.
Chico Malta vem com Palio de Siena.
Não, a gente não vai falar do Palio de Siena.
Vai falar do Palio de Siena. Chico Malta.
É um fenômeno interessante. Primeiro situa a gente.
Vamos fazer um programa específico sobre o Palio de Siena.
Vamos fazer um programa depois, então. O Vitor Beno não quer.
Não, você vai falar. Vai dar
legal, legal do Palio de Siena é que é o estádio do Siena, que fica do lado da cidade histórica. Um estádio bem interessante.
Ele,
cara. Quem for a Siena,
ele é
não deixe de visitar o estádio.
Né? Você
entra, é todo fragmentado, exatamente. A vida, e fica um lugar bem bonito. Você pode entrar ali, você pode visitar, é totalmente aberto, não tem frescura nenhuma. Vale a pena visitar.
Chico Malta esteve na Itália e acompanhou o Palio de Siena, que é uma corrida de cavalinhos.
Então explique para pessoas o que é o Palio de Siena, que não é um automóvel. Explica tudo isso.
Você tem o Palio, tem um automóvel, tem dois automóveis da Fiat, um que chama Palio e outro Siena, né?
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver um com o outro, mas.
É um esporte.
Ver os dois. Não sei se dá pra chamar de esporte.
Um evento, né?
É uma corrida de cavalo, é um evento que existe desde o século XIV na cidade. O evento que tem hoje em dia desde o século XIV, mas já existia antes, só que era corrida de touro. Depois de touro foi substituído por cavalo. São vários bairros. Siena é formado por várias contradas, que eles chamam, que são vários bairros, onde cada bairro tem um símbolo no animal. E tem as suas cores também respectivas. São dois palios que existem no ano. Tem um em junho e outro em agosto. Eu fui ver o de junho agora.
Quantas pessoas havia lá, mais ou menos?
25 a 30 mil pessoas na praça, que é lugar gratuito.
Perfeito.
Tem edifícios ao redor da praça toda, onde são lugares privados. Um pertence ao Banco Monte Paschi de Siena, que é um dos bancos mais antigos do mundo, que que pagava o Palio de Siena durante vários anos. Hoje em dia está com dificuldade, quase faliu, não está com mais tanta grana. Hoje em dia é a população mesmo que banca. E ali você paga para ficar ali nos lugares altos ali. Mas na praça ali, que cabe mais ou menos 20 pessoas, é gratuito. É uma festa bem popular mesmo.
Agora, pergunta crucial. Como são tratados os cavalos?
Ah, muito mal tratados. Você não ia gostar, Vitor. Dopados até o último minuto.
Chegou até morrer um animal.
Morreu um animal.
É bom, vamos combater o Palio de Siena, como combater os dourados. E vamos combater agressivamente esses neandertais que ficam tratando os animais como se fossem restos da natureza e não como se fossem mais um ser que faz parte do mundo. Lamento muito pelo Palio de Siena. Passaria a combatê-lo agressivamente. Eu não estou sendo irônico.
Que dúvida.
Não estou sendo irônico. Agressivamente.
Que dúvida.
E quem ganhou, Chico Malta?
Vamos falar sobre o Palio de Siena, porque ele deve se movimentar, já que eu devo ter alguma coisa parecida.
Quem ganhou, Chico Malta?
Ganhou a torre.
Tanto faz.
Torre.
Todos perderam. tanto faz. Estou falando sério.
Que coisa, hein?
Que coisa. Vamos falar de futebol, que pelo menos não estou matando nenhum bicho no futebol.
Desculpa, viu, Chico?
Tem gol e tem sentença.
Qual é
a sentença mais importante?
A sentença, aliás, está aqui, aqui o auditor.
Dudu mantido, 180 dias.
E você viu a comparação machista do auditor ou não?
Não entrei em detalhes, mas eu vi que as pessoas estão choramingando.
Mas daí vai recorrer e vai pegar 4 jogos.
Mas já não era, essa já era...
O Palmeiras pode
recorrer.
O Palmeiras ainda tem um recurso no STJD.
Pronto. Aí entrou. Tava demorando pra STJD começar a aparecer no campeonato.
Mas também é só o Dudu, né?
Pô, aguentamos tantas rodadas sem.
E pelo Pan-Americano, o Brasil vencia o Panamá por 3-0.
Não.
Em um jogo em que o empate servia para os dois.
Ah,
está 3-3.
Ah, vai.
Ah, vá.
É brincadeira.
E outro Brasil.
O Canadá que cai, é isso?
Não tenho certeza.
E outro Brasil que está jogando hoje é o Brasil de Pelotas, que perde na sua visita ao Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. 1-0 pro Bugre.
Não, mas esse jogo 3-0 pro 3-3.
Panamá.
Eu vi um pedaço do jogo do Brasil para Panamá, tava muito fácil o jogo pro Brasil.
Mas não tem mais bobo, né? Você que dizia isso, né? Não tem mais bobo no futebol?
O terceiro gol, acho que o menino do Figueirense nem comemorou o gol, tão fácil foi. Sabe aquele jogo que você faz o gol e, legal?
Não sei, eu nunca... Já teve. Eu nunca fiz um gol e falei legal.
Já teve.
É tão difícil.
Não, você é o cara que faz o gol e fala, show de bola.
Show de bola?
É nós que faz a festa, qual é?
Show de bola. Sport 2, São Paulo 0. Voltando a falar de campeonato brasileiro, o Sport... E o técnico do Sport deu uma entrevista bastante feliz, o Eduardo Batista, que perguntaram pra ele, agora voltou pro G4? Ele, não, mas... A gente perdeu um jogo, falaram já que era uma queda vertiginosa. Então agora também, vamos ver se alguém fala que é uma...
Subida avassaladora.
Uma ascensão vertiginosa. Enfim, o Sport tem 7 vitórias, 6 empates, só perdeu um jogo. Segue invicto dentro da sua casa, 2-0 na Arena Pernambuco, com recorde público. Público, inclusive, acima daquele que foi a Copa do Mundo. Gols de Elber e Ferrugem. Já no finalzinho, o jogo marcado por 3 expulsões por parte de São Paulo, Luiz Fabiano, Ganso e o técnico Juan Carlos Osório, mais uma vez, quem lê a súmula vai entender melhor, por uma não reclamação.
Suposta,
né?
Ironia.
Só porque falou com o árbitro, aplaudiu.
Suposta ironia. E o que mais chama atenção é o não me toque do quarto árbitro. O Osório vai tentar falar com ele numa boa.
E assim,
o cara já fica todo cheio do...
E aí a gente tem que chegar numa decisão. É claro que é um absurdo a postura da arbitragem, mas assim, o Osório é o trabalho do cara, sabe?
Não, mas
vai dar pra ser expulso toda a rodada e a gente falar, pô, juiz,
mas então,
né?
Então, Paulo, aí que tá. É amanhã, terça-feira. Porque a gente sabe que essa regra existe. Não dá pra reclamar só depois que a gente se dá mal, se dana.
Claro.
Né? Então, a gente sabe que tem essa recomendação. Ela é um absurdo, ela é ridícula.
Então reúnem todos os times e fala, o Osório volta, senão não tem rodada. Porque não dá pra ficar chorando também, nossa.
Agora, eu ouvi, eu não sei se é verdade, de um colega que ele jamais tinha sido expulso na carreira. Aquele que tem 1 mês e meio, 2. Uma porque ele foi dedo e riste falar com o árbitro, seria um palavrão no intervalo do jogo. E outra porque ele supostamente, como está escrito, ironizou a decisão do árbitro de expulsar o Ganso, que se enquadra, aí eu concordo com o Leandro nessa questão das reclamações. O árbitro foi até, se a gente for ser rigoroso, tá? Eu discordo completamente, estou querendo ler, mas pegando o rigor que tem sido usado, o árbitro até demorou para expulsar, porque o Ganso fala, ele faz, o árbitro faz um gesto, fala, para de falar, o Ganso continua falando, aí ele tira o segundo amarelo, e a expulsão do Luiz Fabiano, falta por trás, cartão amarelo, não tem o que discutir,
O Luiz Fabiano, no momento que ele entrou, ele já ia ser expulso. Ele fez questão, não escondeu pra ninguém isso.
Você acha que esses caras não...
Antes do jogo mesmo, ele já falou que, infelizmente, a saída dele pro Cruz Azul não se concretizou.
Cruz Azul, que mãe, hein?
É um dos grandes mexicanos, tá?
Que coisa.
Dos 3 grandes
os sementeiros.
Mas isso que você falou do Osório, é claro que é muito interessante o cara ter que lidar com gente que não dá pra você conversar, né?
Não pode falar, é isso.
É insuportável, mas a gente, não sei, alguém tem que falar com esses caras também, não vai dar pra passar 38 rodadas sendo expulso.
É do ponto de vista lúdico, futebolístico, ultrafascista.
Não é horrível, é horroroso.
É ultrafascista, você não permite que o cara se manifeste, não é que ele não pode xingar.
É horroroso,
ele não pode falar com o cara.
Se você é contratado por um jornal lá da Bélgica, aí chega lá, chega a notícia que depois de um mês, você foi expulso 2 dias do trabalho. A gente fala, pô, o Vitor foi expulso 2 dias do trabalho?
Nunca.
Alguma coisa
aqui,
você não se adequou. É claro que pode ser qualquer motivo. Mas não dá também, porque eu tenho medo de virar muleta para jogador. O cara é expulso, ele sai e fala, não falei nada pro juiz, me expulsou. Aí vai ficar fácil para esses caras que só reclamam. Não estou defendendo os árbitros, longe disso.
Sim,
mas o jogador tem que ter uma postura também de jogar o jogo.
Ano após ano, os árbitros vão tendo cada vez mais moral e os resultados que eles apresentam dentro de campo são cada vez mais contestados.
E o pior...
Esse mesmo árbitro, ele cometeu dois erros no mesmo lance. Porque para mim não foi falta do Hudson em cima do André... Mas se tinha
horroroso.
Que apitar,
foi que eu escrevi.
Tinha que ser pênalti.
O que eu escrevi, o André, pra mim, não sei se não foi falta, o André despencou na área quando encostou no ombro dele. Aí entra o critério do pênalti brasileiro e o pênalti normal. Mas se ele viu a falta, obrigatoriamente dentro da área. Aí eu escuto o pessoal dizendo que o auxiliar falou com ele. O auxiliar pode até falar, o auxiliar tá do outro lado, o lance tá a um metro do árbitro. Se é o contrário, eu entendo o árbitro, mas o lance tá a um metro do árbitro, tá? A 20 metros do auxiliar, o árbitro ouve o auxiliar?
Foi isso. E outra, ontem acabou a famosa frase da várzea, assim, do futebol, né? Não adianta reclamar, o juiz nunca volta atrás. Você já viu
o juiz voltar atrás? Que volta.
O juiz foi convencido.
Uma vez outra volta. Essa é uma grande falácia, tem que reclamar sim.
Pô, voltou atrás ano passado na final da Copa Autonomia.
É lógico que tem que reclamar, o tempo 2012, todo tem que reclamar.
2012, Palmeiras e Inter, o delegado... Né? O Marcos fez um gol de mão, o juiz deu o gol e o delegado falou, não, valeu não.
Mas enfim, esse São Paulo em reconstrução, perde para o Sport, São Paulo, a posição agora é sétimo. 7 vitórias em 14 jogos. É engraçado como o campeonato é... Acho que deu uma engrenada até nas últimas rodadas, bons públicos, nesse um ou outro jogo melhor.
Legal. Essa rodada foi muito boa, porque teve bons jogos do ponto de vista competitivo e o público respondeu a isso.
E deu uma coisa meio até, no clássico carioca, uma coisa até meio anos 90, assim, de provocações bem, bem flauta, barata mesmo. O Vasco e Fluminense, apesar do Eurico Miranda e todo o mal que ele... causa e representa.
Aliás, eu até entrei numa discussão. Eu até entrei numa discussão com um amigo meu, até que ponto vale a provocação, né? Porque a torcida do Vasco levou piscinas infláveis pro Maracanã, uma clara alusão à morte tanto do pai quanto do palhaço do Ronaldinho que estava sendo apresentado naquele dia.
Sim.
E eu discordo, eu acho que aí passou do ponto, né?
Muito, claro. Passou muito do ponto.
Claro.
Eu não acredito nem que o Ronaldinho tenha visto isso, mas... Comentando com esse meu amigo, o Breno, eu até cheguei a dizer que ia valer muito mais a pena a torcida do Vasco, metade do Maracanã, cantar Andezinho é melhor que o Gaúcho do que fazer isso.
Ou fazer alguma coisa com a STJD, Fluminense, Português, tem tanta história ali para ser citada, né?
E aí, duas coisas. Primeiro que, se você imaginar, aqui em São Paulo, um torcedor... Passar pela Polícia Militar de São Paulo com uma piscina na mão.
Você vai entrar com o cachecol no frio no estádio?
Você não pode entrar com o cachecol, piscina. Você pode pôr fogo no cachecol.
No jornal você não pode entrar.
É engraçado como pode entrar com a meia e não pode com o cachecol, então, né?
Pode entrar com uma caneta no estádio, pode ser uma arma.
Outro dia em Itápolis não podia entrar de chinelo, mas de tênis podia.
Eu perdi meu caderno, aliás, a última menção a Eduardo Borga nesse programa, na faculdade. E a faculdade, fui a um clássico no Morumbi, e o policial fez eu jogar fora meu caderno, com as minhas anotações de todo um semestre de faculdade.
Paulo, quando comentava em cabine de rádio ao vivo, eu levava anotações, ou papéis, ou às vezes um jornal. Muitas vezes eu não conseguia entrar, eu tinha que chamar o representante da federação, eu falei, eu vou ficar na cabine, eu preciso daqui para trabalhar. Porque eu não levava computador.
É surreal, sabe?
E tinha dificuldade para entrar no estádio para trabalhar. Será que o policial cogitava que eu ia pegar, sair correndo lá da cabine no meio da transmissão, que era numerada, para dar a volta no Pacaembu, por exemplo, inteiro, para ir na arquibancada, para jogar fogo num pedacinho de papel que ia incendiar o estádio inteiro? Uma capacidade de avaliação de fatos, independentemente de normas.
E na Copa do Mundo, agora, uma festa, né? Na Copa do Mundo tinha gente lendo belos livros.
Agora, só pra, complementando a história dos vascaínos com a piscina, o Bruno Guedes, que veio aqui no
Ele
Esporte
mesmo.
Final quinta-feira, a caravela nervosa da palavra.
Ele veio aqui?
Bruno Guedes veio aqui.
Tem rapelado nos Jogos Autônomos. Segue.
Não, peraí, mas não é outro Bruno Guedes.
Não é.
É outro Bruno Guedes. Não, é outro Bruno Guedes.
Até porque
Bruno
ele Guedes? Não é Guedes.
Bruno Guedes, jornalista do Rio de Janeiro, vascaíno, que ele falou o seguinte, foi uma segunda-feira de profundo debate em redes sociais e meios de comunicação de torcedores vascaínos, muitos deles reprovando essa história da piscina.
Ótimo.
Aí. E uma pessoa admitiu que foi iniciativa dela própria, não foi de nenhuma torcida organizada nem nada. Uma pessoa teve a ideia, comprou 3-4 piscinas, convenceu...
Que não deve ser barato.
Que não deve ser barato, e convenceu os amigos a entrar e participar da entre aspas, brincadeira. Então, só para o pau bater no Chico certo e não no Francisco errado, não foi nenhuma torcida organizada, foi um demente sozinho.
Levou bonecos infláveis de plástico?
E dois cúmplices. Você não viu a foto?
Não vi.
Tá aqui, ó.
Tem golfinho negro.
Vem dar uma olhada aqui. Olha que só. Piscininhas redondinhas de...
Chocante. Para fechar o São Paulo, sequência nada fácil.
Não fecha o São Paulo, não.
Como, como todo campeonato de fato bastante equilibrado, né? São Paulo recebe o Cruzeiro, visita o Atlético Mineiro e tem clássico contra o Corinthians. Três jogos nada fáceis, né? Como são a maioria dos jogos do brasileiro. E aí? Cruzeiro, Galo, Corinthians, a sequência do São Paulo.
Acho que o mais difícil é o jogo do Atlético, provavelmente, porque é um time que vai atacar o São Paulo, marcar a saída de bola, e o Osório força muito essa transição que o São Paulo ainda não consegue fazer direito. Fora que o Osório tem que navegar o Manaus num clube que está à deriva.
Navegar, né? O Manaus num clube à deriva.
À deriva. O clube do São Paulo à deriva totalmente. Né?
Que bonito.
Desde que o Gustavo saiu dali, se você for reparar a quantidade de jogador que ou reclamou no Twitter, ou reclamou com o técnico, ou foi expulso, ou criou alguma confusão. Aquilo está complicado. E o Osório está tentando resolver, montando um time dentro de campo um pouco mais competitivo, para minimizar essa crise, que é muito grave nos bastidores. Tá? Eu gostei muito do jeito que o São Paulo jogou ontem. Eu acho que o Osório tem que insistir nesse que a gente chama do estilo de jogo um pouco mais moderno, esse 3-4-3 que o São Paulo... Acaba tendo 3-4-2 porque o Ganso não entrou na área, mas esse 3-4-3 que o Osório quer impor, que ajuda a marcação de saída de bola, que quando você recupera a bola você tem o contra-ataque com muito mais jogadores, quando você tem mais chegada ainda pelos lados. Raramente um time joga com mais de dois atacantes no futebol brasileiro, geralmente joga com um, que o esquema mais utilizado aqui é 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, e aí tem os três zagueiros ali que podem encaixotar esse jogador, então você não fica desperdiçando o jogador em espaço de campo, né? Todos ali têm uma função mais prática quando o time tem ou não tem a bola. Mas aí precisa de uma coordenação muito maior, coletiva, o time precisa funcionar de maneira harmônica. Ontem, por exemplo, Rodrigo Caio tinha que acompanhar no primeiro gol. O erro não é do Michel Bastos, o erro é do Rodrigo Caio, que dá liberdade para
o
cruzamento.
Mas eu acho que o Michel Bastos falha também.
Mas Matias, se você for pensar na velocidade do lance,
não, claro, mas...
o cara entrando por trás do zagueiro, ele acompanhou o jogador, mas... que ele tinha que acompanhar.
Em nenhum momento o Michel Bastos ele olha direito para a marcação. Eu acho que ele abandona o marcador. Até por ele não estar acostumado, está desacostumado com esse papel de marcador no campo defensivo.
Ele era ala e lateral de acordo com as necessidades, ontem, né? Não era só ou ala ou lateral, ele era ala e lateral. Então eu gosto do jeito que o São Paulo tem jogado. Agora, o Osório vai insistir. Vai insistir no 4-1, 4-1, 3-4-3, e a gente nunca sabe, porque o time ainda está desentrosado, que nível de rendimento a gente pode esperar do São Paulo em cada jogo. Então o São Paulo é uma equipe imprevisível. Tá? Não, acho que vai demorar um pouco.
Ciclotímica.
Instável apenas. Tá? Eu acho que vai demorar um pouquinho para o time ter a consistência, se é que vai adquirir nesse Campeonato Brasileiro, para poder brigar por título. Precisa ali conseguir uma sequência de jogos bons e maior compreensão dos atletas do que o treinador pede. E os três adversários, eu não gosto muito do futebol que o Cruzeiro tem mostrado, como eu não tenho gostado há muito tempo dos trabalhos que o Luxemburgo realizou nos últimos anos. Acho o Atlético, já falei aqui, para mim, um dos principais candidatos ao título. E o Corinthians, que está jogando só em contra-ataque. Se a gente for lembrar que o Palmeiras conseguiu golear o São Paulo jogando em contra-ataque, o contra-ataque do Corinthians realmente tem sido muito forte, é um time que marca e contra-ataca. Você já falou do Corinthians, o Corinthians deixou o Atlético com a bola dentro da arena em Itaquera.
Corinthians 1, Atlético 0.
Então, pronto, Corinthians
deixou,
então,
hein?
Bom jogo, concordo contigo. Acima da média do que a gente tem visto aqui no Campeonato Brasileiro. O Corinthians sem nenhum constrangimento de deixar a bola para o Atlético Mineiro atacar. Tentou no começo do jogo marcar na área do Galo.
Mas no segundo tempo isso, né? Deixou o Galo com a bola.
Eu acho que dos 20, 25 do primeiro tempo em diante já abriu mão. Como o Galo é um time muito agressivo, né, na proposta de jogo, sai com os dois laterais, por exemplo, à frente, o Marcos Rocha abre isso para a opção. E depois que o Luan machucou, o Thiago Ribeiro foi jogar daquele lado, o Atlético forçava muito o jogo na direita.
Tá bem o Thiago Ribeiro, né?
Tá bem. Aí você vê o dedo do Tite. Ele poderia pedir, por exemplo, ó, Rildo, você fica aqui. Não, o Rildo voltava para acompanhar o Thiago Ribeiro e o Wagner Love abria ali do lado esquerdo, nas costas do Thiago Ribeiro, do Marcos Rocha. E ali, o Wagner Love teve dois lançamentos, um deles ele teve a chance de dar o passe pro gol, até o do terceiro ele conseguiu dar assistência pro jogador, o Balco, que via do outro lado. É muito dedo do técnico, tá? Quem quer enfrentar o Corinthians hoje, e tem um time tecnicamente bom, talvez devesse pensar em não atacar o Corinthians e ser um pouco mais conservador na hora de tentar ter a bola, com a quantidade de jogadores que vai à frente, porque isso vai dificultar muito o jogo do Corinthians, principalmente quando o Corinthians atua dentro de casa. Porque fora de casa, o contra-ataque ele tem mais o porquê, principalmente quando o time não consegue ser incisivo, quando ele tem a bola na frente. E o Corinthians ainda não consegue. Essa é a grande questão. Outra que não tem sido testada, bola aérea. O Felipe não é um zagueiro tão confiável assim, eu não acho que a marcação do Corinthians pelos lados é tão forte quando o time se propõe a jogar com a bola um pouquinho, como aconteceu no começo do jogo contra o Atlético, e os adversários não têm aproveitado isso. Mas eu acho que por essa característica, o Corinthians ele precisa desenvolver algumas coisas a mais para poder brigar pelo título, ou torcer para que os outros percam os jogadores, mas precisa desenvolver algumas coisas, principalmente na posse de bola, para poder brigar pelo título, vai ficar na parte de cima da tabela. E contra o São Paulo especificamente, se o São Paulo repetir a atuação que fez contra o Palmeiras, dando contra-ataque para o Corinthians sem conseguir criar tantas chances de gol, e ali o sistema de marcação do Corinthians ele é no mínimo tão bom quanto o do Palmeiras, né, para a gente fazer uma comparação, eu acho que ali o São Paulo pode ter bastante dificuldade. E aí imaginando essa sequência de 3 jogos, se não conseguir ali pelo menos uns 4 pontos, de novo mergulha na crise.
E o Corinthians tem uma particularidade, o Tite, que pelo menos eu acho que ele pode jogar desse jeito, né? Tem muito corintiano que às vezes perde um pouco a paciência, acha que o time faz um gol e retranca muito. É claro que é uma estratégia de jogo, mas enfim, Paulo, é compreensível também quem não gosta tanto disso. É fácil encontrar corintiano que fala, pô, jogou bem e tal, mas recuou muito depois do gol. E o Tite foi feito uma pergunta assim na coletiva, se ele achava, se ele estava feliz que o time tinha vencido, mas ainda assim de ter sido, de ter visto o Atlético criar as melhores chances do segundo tempo, ter ficado esperando muito o Atlético, e ele respondeu, mas você não fala das chances que a gente criou no tempo que a gente fez o gol?
Criou menos que o Atlético.
Criou menos que o Atlético, mas então, talvez uma coisa que o Tite tem de vantagem para outros técnicos, talvez pelo tempo que ele tem na casa, pela moral que ele já construiu, é poder se dar o luxo de fazer isso, porque tem treinador que dá a bola para o adversário e é cornetado.
Muitos. É que o Tite ganhou campeonatos assim. E aí ganhou esse lastro, né?
Ele pode fazer a estratégia que ele quer.
Agora, você vê mais uma vez o ser humano, a história do seu carro, a história
eu não tenho
do Palmeiras,
carro.
E outras tantas histórias. O Corinthians ganhou o campeonato da ganhou a Libertadores e o Mundial jogando assim. Tudo bem que na Libertadores tinha mais força de marcação na saída de bola, mas ganhou basicamente assim. Aí continuou repetindo isso. Parou de ganhar títulos e fez uma campanha mais ou menos do Campeonato Brasileiro retrasado, né? Não no passado, no anterior. Começaram a reclamar. Aí veio o pequeno jejum de chegar em decisões, de ser tratado como time mais forte.
Ser protagonista mesmo.
De novo, as pessoas passaram a gostar desse esquema porque ele gera resultados. Quer dizer, é muito de momento, né?
Só tem uma coisa pra acrescentar, que é...
Pode, não pode, depende muito do momento, né?
Jogador é um bicho acomodado. E aquele time do Corinthians, depois que ganha tudo, perde um pouco a intensidade, porque o jogador também dá uma largada, né?
Dá.
Isso não é... Eu não acho que... Acho que esse é um dos motivos que no Brasil, não sei por que fatores, se o cara tá esperando uma transferência pra Europa, se o cara começa a entrar em atrito por renovação de contrato, mas quando um time ganha muito, dá uma relaxada também.
Olha,
e aquele time do Tite entrou numa mesmice, enfim.
Eu acho que o jogador, ele precisa, de alguma forma, como eu te posso falar isso? Ele precisa comprar a ideia do treinador. Se o treinador tá acabado, tá? O jogador precisa comprar aquilo que o treinador quer. Então, por exemplo, nessa equipe do Corinthians, o Renato Augusto se dispor a jogar sem a bola e esperar muito na marcação. Pro Jadson, que não atuou nessa partida, mas vinha jogando muito bem, se dispor também a marcar muito lá pro lado direito e participar, e o time ter menos a posse de bola. Não é fácil convencê-los. Não é uma coisa que se consegue do dia pra noite ou por acaso. E o Tite tem essa capacidade de convencer os jogadores a comprarem os esquemas de jogo dele. E eu acho que esse grupo parece, pelas últimas rodadas, tem passado essa impressão, que comprou essa ideia. Que não tem... Olha, você imaginar o Corinthians pegar o Atlético Mineiro dentro de casa e falar assim, eu vou ficar atrás. Inclusive quando tava 0-0, tá? Antes de fazer o gol no contra-ataque. Assim, vou ficar atrás. E a torcida querendo o time atacando, porque é sempre assim. Não é fácil. Não é fácil. Se o time faz isso sem nenhum constrangimento diante do seu torcedor, e aqui tem uma... Não vou chamar isso de ética, mas uma moral que eu não concordo, que você é obrigado a atacar quando joga dentro de casa.
Mas dá pra entender o torcedor. Dá pra entender o torcedor. É um pouco angustiante você ver seu time sendo metralhado dentro de casa. Por mais que você confia no sistema defensivo, é claro que é...
Até porque o Atlético podia ter empatado a qualquer segundo.
Podia ter virado o jogo, podia ter ganho de 2-1.
Agora, se fez isso dentro de casa, não vai ter nenhum pudor em fazer em qualquer outro campo que for atuar. Mas não é o suficiente para ser campeão brasileiro, pelo que a gente tem visto. Eu acho que o futebol mudou um pouquinho aqui dentro e essa iniciativa de jogar, de chegar com mais atletas na área, de ter a bola, tem sido importante para quem pretende ganhar o título.
Lembrando, mas qual time pretende ganhar o título?
Eu acho que hoje o time que
mais atualmente.
Eu acho que o Atlético é o time que melhor faz isso por enquanto.
Gosto do Grêmio também, e se o campeonato fosse sério, teríamos hoje Atlético contra Atlético, com um jogo de volta em Minas.
Aí da terça, isso, em Curitiba,
aí, a volta. Isso, aí vai o árbitro, erra uma coisa por acaso e toda a campanha do Atlético Mineiro desmorona.
Corinthians,
né? É uma maravilha.
Corinthians e São Paulo.
Dá mais força ainda pra CBF.
Com os dois jogos no Morumbi, né? Pra agradar.
Meio a meio.
É, se fosse o casal Del Rey, conseguiria.
Meio a meio. E um juiz alemão na volta.
Juiz alemão,
porque
na volta.
Ida, o Cidrac errou tudo.
Fluminense e Palmeiras, ida no Parque Antártica, volta nas Laranjeiras. Grêmio Sport, ida no Olímpico, volta na Ilha do Retiro.
Volta na Fonte Nova, porque o Grêmio ia achar um probleminha com os bombeiros da Ilha do Retiro.
Aliás, é curioso ter citado o filho do casal Del Rey, porque...
Super curioso.
Foi um grande presidente.
Tá,
eu
cartola,
até tenho sérias restrições às coisas da gestão dele.
Não existe mais.
Pela movimentação que eu vejo, isso é muito subjetivo ainda. Ele é um dos possíveis candidatos à presidência do São Paulo na próxima eleição, pela oposição.
Gosto de futebol,
grande chance.
Né?
Inclusive.
Dá uma oposição no São Paulo?
Existe. Nunca existiu tanta oposição nos últimos anos. Tem oposição, inclusive, algum pouco. O pessoal lá bem. Bem duro.
Porreta mesmo, né, meu?
Senão já tinham sido todos engolidos ali, né?
Restam 7 minutos, me mostra o cronômetro do Leandro Yamin. Yeah. Dá um giro pelos outros times. Internacional venceu o Goiás com o time misto e, o que parece pra misto, vocês, né? Inter e Tigres.
Olha, se for igual a semana jogo passada, é Tigres.
Mas foi um bom jogo, hein?
Bom jogo.
Bom, puta, jogo legal.
O time arrumado do México.
Que parece que jogou a vida inteira na América do Sul. Tamanha facilidade que ele teve diante do Internacional.
Fisicamente, o Tigres ainda abaixo, começo de temporada, né? Pra equipe mexicana. Coletivamente, você vê, por exemplo, os gols do Inter.
Sabe que o titulares lá do México tá falando que tem que arrumar o calendário, porque não dá pra...
Não, o calendário lá é adaptado a...
É, mas não é a Libertadores.
É adaptado ao futebol europeu.
Não, mas a Libertadores é a sul-americana deles.
É, mas não estão na Europa. O que é de adaptado ao futebol? Que merda de calendário mexicano.
Por que essa palavra?
Mas é outro hemisfério.
É outro hemisfério. Mas não é adaptado à Europa. Legal, então vai jogar a Europa League.
Aliás, essa é uma coisa que você mostra como o mundo do futebol é bizarro, né? Porque nós temos, por exemplo, não temos uma federação para todas as Américas, ou como temos três, entre aspas, do Sul, América Central, América do Norte e América do Sul, por que nós temos duas confederações?
E a Guiana, né?
E se você for pensar na, pela...
Excluída?
E se você pensar pelo ponto de vista da Pangeia? Por que os times africanos? Por que é dividido na vertical, né, e não na horizontal?
Não sei, Júnior.
Não sei também. Ninguém respondeu, então. Inter ou Tigres?
Só o cara que... Pra mim, o único cara que tinha condições de responder isso era o Matias. Mas
Matias,
eu acho...
por que
meu palpite
que
é que... Meu é que se...
Por que que não joga com os times da África... É, pensando no ponto de vista da Pangeia e joga com os da América do Norte.
Só Matias
tá de brincadeira, é Gondwana agora?
Eu não sei.
Eu acho que se o arbitragem for...
Mas que muro, hein, meu?
Não, porque quando a gente fala de Conmebol e arbitragem de times mexicanos e jogos...
Quando a arbitragem for boa no futebol, isenta, acabou os programas.
Okay, acabou a Libertadores.
Não tem mais assunto.
Arbitragem isenta, Libertadores
não
fecha.
Não tem mais assunto, quem vai ganhar? Se arbitragem for boa...
Eu esqueço de Barça, Rezende de Freitas, Cruz Azul e Boca Juniors, além de outros jogos... Tantos. Se a arbitragem for uma arbitragem normal, eu acho que o Tigres passa.
Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã por 1-0, gol de Guerreiro, levou mais de 50 mil. E o zagueiro Wallace disse, e aí, 50 mil? Vieram ver o Guerreiro. Achei boa a resposta do Wallace. Provocando o torcedor que não vai.
O Flamengo não jogou bem, não. Né? Não,
mas o Flamengo já tinha tido um bom público no, na rodada anterior, sim, como mandante.
E ele até foi tratado um pouco mal, o Wallace tá com ciúme, mas não achei que foi isso, não.
Acho que não, mas
foi uma
relação ruim com a torcida.
A torcida do Flamengo abraçou o Guerreiro e era o primeiro jogo dele.
E não gosta do Wallace, não confia nele. Claro.
E ele tá bem. O Guerreiro, os números dele dizem por si só.
Eu assisti o jogo.
Uma sobra pra ele também na pequena área daquele jeito, mas faz parte.
Eu vi o jogo.
Tem muito centroavante que erra.
Mas é impressionante como Guerreiro e Sheik já dão uma... Já dá uma mudança no jogo, assim, né? O Flamengo não jogou nada demais, não é um time super organizado.
Foi até um pouco pior, né?
Foi, mas nenhum momento parecia que ia perder pro Grêmio também. Não sei. Os dois caras na frente...
E o Grêmio é que quando perde, perde pouco, né? Um time muito regular. Talvez perca o Rodolfo, que é um dos principais jogadores nesse elenco. Mas o Roger tá fazendo um bom trabalho.
Domingo de manhã, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0 na Arena da Baixada.
Que foi um dos piores públicos nesse horário da manhã. Mas o ingresso médio também está muito caro ali no Joaquim Américo.
Proposta do presidente, né?
Já diria o nosso velho cronista, parceiro aqui.
O presidente faz um cálculo de que vai conseguir, com sócio torcedor e público, uma arrecadação que é praticamente equiparável à das maiores equipes do futebol brasileiro. E ele já falou abertamente que a ideia é que o ingresso seja realmente muito caro ali. Não está funcionando por enquanto.
Fluminense 1, Vasco 2, golaço de John Clay.
Golaço.
Homem do
gol
jogo.
Da rodada.
Que beleza de gol.
Deu assistência pro Andrezinho também no primeiro gol do Vasco. E o gol do Fluminense também foi muito bonito.
Sim. Foi. E falou-se tanto do setor, né? A torcida do Vasco não ficou no setor que costumava ficar. O gol foi lá na torcida do Fluminense, que estava onde deveria, onde diz a história.
O Fluminense também foi por uma briga com a Ferdi e cogita jogar uma suposta Copa Sul-Minas que acontecerá.
Que coisa, hein?
Convidado pelo Curitiba, o Flamengo foi.
Nossa, que...
Não, isso é a geografia do futebol.
Figueirense 0, Curitiba 0, Figueirense 15º, Curitiba é o vice-lanterna. Duas vitórias só, campanha quase tão ruim quanto a do Joinville.
Pressão
Palmeiras
de Leandro,
1, 0, Joinville 1, Ponte Preta 1, acabou o encanto da Ponte Preta ou nunca houve encanto?
Não, perde o Rildo, perde o Renato Cajá, vai minando que o dureza, trabalho do Guto, né? Ferreira.
E mesmo com eles não ia conseguir fazer muita coisa.
Não, também acho que não, mas o Renato Cajá é uma grande perda e já é a segunda vez que ele sai da Ponte Preta.
Que ele ramela, né?
Numa proposta financeiramente interessante para ele e, infelizmente, a Ponte vai brigar aí pelo meio da tabela.
Pra baixo.
Mas que loucura.
Não, acho que não.
Meio pra baixo.
Eu acho que tem time pior.
E muito. Fechando a rodada, o jogo de ontem no fim de tarde, Cruzeiro 1, Avaí 1, Cruzeiro vencia por boa parte do jogo, e o Avaí com André Lima, que é um dos grandes ídolos, né, do Vitor Birner nesse século, marcou o gol de empate. O Avaí arrancou esse ponto, o Avaí é o 13º. Tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, ambos têm 17 pontos, estão ali 12º, 13º. Tá numa nhacazinha aí o Cruzeiro, né? Só pra
tá
encerrar o
mal.
Programa. Só isso.
É o projeto.
Jogando mal.
Jogando
o time
mal.
Do Luxemburgo, time acontece. Quadradinho, time travado, time com pouca opção ofensiva, time com muito mais vocação pra marcação do que pra chegar à frente. E aí pega uma equipe que desce como o do Avaí e não consegue furar o bloqueio. E com isso o Avaí é uma equipe bem treinada. Você pega, olha o time do Cruzeiro, o time do Avaí, sabe que o time do Cruzeiro é muito melhor. O Avaí tem dificultado contra algumas equipes que são tecnicamente muito superiores. É um time que tem um trabalho legal do Gilson Kleina.
O Avaí, que de médio, direita e centro, tem Tinga. Leandro Amin, boa noite.
Boa noite.
Você noite. Lembra da estreia do Tinga no
Não.
Palmeiras?
Tinga na Ponte Preta?
Ele mesmo. Tá lá.
Não lembro.
Firme e forte.
Tchau. Na onda do esporte.
Sem destaque final?
Sem destaque final. Tchau.
Melhoras, hein, pra esse ferimento.
Obrigado.
Já sabe o que passar ou tá deixando a casquinha formar?
Tá deixando rolar.
Tá deixando
rolar. Que a melhor coisa que pode passar é raiz forte.
Nossa.
Ok.
Vitor Birner,
boa noite. Na sua ferida que você vai sentir que ela vai passar rápida, vai cicatrizar rapidamente.
Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Tem uma ótima semana com o senhor.
Pro senhor não.
E compareça sábado ao Jogo do Autônomo, concentrado, por favor.
Eu tenho idade pra ser seu filho.
Filho de Chico Malta.
Chico Malta, boa noite.
Boa noite.
Em italiano?
Buona notte.
Buona notte.
Em francês?
Bonne nuit.
Em espanhol?
Buenas noches.
Em hebraico?
Que Malta coisa,
é muito poliglota, cara.
Esse do hebraico foi uma invenção.
Monstro sagrado.
Abraço.
Matias Pinto,
buona
noite.
Buona notte.
Buenas.
Em romeno.
Buenas.
Não, não é buena, é noapte.
Titulares fica por aqui, são 106 programas para você ficar ouvindo em looping eterno. Leandro e a mim tem um link.
O que eu ouvi em looping?
Que você clica e já cola todos os titulares e fica ouvindo eterno.
Não, mas o Leandro uma vez mostrou um negócio no YouTube de 3 horas repetindo. O que, que é, Leandro? É a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida.
Não me recordo.
Looping
eu
pra mim?
Eu acho que era o Galvão Bueno falando, vai com Deus, meu amigo.
Eu
looping,
acho que
looping, 3 horas. Looping pra mim era uma coisa que tinha numa montanha russa do Play Center que eu jamais iria.
Esse é o efeito, você tem medo de brinquedo, né? Leandro Amin diz que acabou, você medo. Fica com a Estação Basquete e Leandro Amin dá a pitadinha da Estação Basquete.
Não dou não, é, vou falar de janela, o fim da janela de transferência aí.
Por
na
que janela NBA? E não porta de transferência?
Falaremos sobre isso também.
Titulares volta semana que vem às 8. Valeu!